e sua mente.
Ajeite seus fones de ouvido.
A partir de agora,
seu mundo será digital.
No ar, Trendcast.
A mais um episódio do Trendcast e eu tô aqui com ele, Felipe, Felipe Pieta Giroto. É assim que fala teu nome, querido?
Exato, mais conhecido como Felipe Giroto. O Pieta às vezes fica em secundário.
Maravilhoso. Felipe, seja muito bem-vindo ao Trendcast. Cara, primeiro podcast que você participa, espero não te assustar muito. E fica à vontade aí, cara, pode abrir a porta da geladeira, a casa é sua.
Perfeito, Vinícius. Prazer aí estar aí contigo, com todos os ouvintes aí. Realmente é o primeiro podcast, mas estou aí preparado. Abri a porta da geladeira, peguei uma água e um café e pronto aí pra contribuir ao máximo com esse tema.
Ele pegou uma água e um café porque a gente tá gravando, são 10 horas da manhã. Se fosse um pouquinho mais tarde, né, já dava pra gente abrir uma cerveja, eventualmente.
Com certeza, com certeza. Fui na água mesmo.
Boa, melhor assim. Felipe, vamos lá então, cara. Pra quem não te conhece, se apresenta aí o que você faz hoje e o que te trouxe até aqui.
Legal. Bom, meu nome é Felipe, me apresento como inquieto e inconformado, né? Muito pelos motivos aí que o trabalho do dia a dia impõe, mas também a vida, né? Inconformado porque eu gosto de inovar, eu gosto de estar presente, estar sabendo, né, do que está acontecendo no universo, né? Então, esse inconformismo me faz ver as coisas diferentes e querer fazer as coisas diferentes. Eu não fico, eu sou inquieto com o normal, né? Eu sou inquieto com o que acontece de igual aí para todos, né? Então, eu sempre busco essa coisa diferente. Né? Então, esse é o Felipe. Né? Profissionalmente falando, eu trabalho na Tramontina como coordenador de trade corporativo, trade marketing corporativo, né? Que é um pouco da pauta do que a gente vai falar hoje. Né? Então, logo mais eu conto o que é trade marketing e o que a gente faz aí para contribuir para as vendas, para o resultado, para o consumidor, para o shopper. Esse é o Felipe.
Maravilhoso, cara. E eu vou resgatar aqui uma antiga tradição que a gente tinha no podcast de pegar o convidado de surpresa e perguntar uma curiosidade sobre você que ninguém que tá escutando a gente vai saber. Uma curiosidade sua que não tá na internet, eventualmente. Olha só, vou te ajudar enquanto você pensa. Uma curiosidade minha é que eu sou fã de Sandy Júnior, cara.
Muito bom, muito bom.
Manda uma curiosidade tua aí também, então, cara.
Cara, uma curiosidade minha não tá na internet, não tá no LinkedIn, mas eu sou uma pessoa que desde sempre, né, tive que buscar o que eu gostaria, o que eu queria na vida, né, então eu iniciei trabalhando aí com 13 anos, entregando jornal, então é uma curiosidade que não aparece, né, então uma experiência da vida, né, entregando jornal aqui na cidade que eu resido e não aparece em nenhum lugar, né, mas essa é uma curiosidade que me fez ver algumas coisas naquele momento, 13 anos iniciando na vida profissional, conquistando meu próprio dinheiro, conquistando algumas coisas, e acho que moldou um pouco do meu perfil hoje, né, da busca por conhecimento, da busca por desafios, que naquele momento era um desafio, sim, por mais simples que seja, por pouca técnica que precise, era um desafio de sair de casa e entregar jornal, aí era uma responsabilidade, já com 13 anos na minha vida aconteceu. Então, essa é uma curiosidade do Felipe, praticamente ninguém sabe e não aparece.
Pô, muito massa, e aí a gente começa a tentar desvendar a idade do Felipe, porque ele entregava jornal, que é um negócio que os neandertais liam.
É melhor não falar sobre a idade, mas eu me considero jovem ainda.
Com certeza, com certeza. Mas, vamos lá, Felipe, você comentou que hoje você é coordenador de Trade Marketing da Tramontina, então vamos começar do básico. Para quem não é familiarizado com esse termo, o que que significa Trade Marketing e o que faz um coordenador de Trade Marketing?
Então, aqui é uma resposta um pouco complexa, né? Porque a gente tenta, dentro da própria Tramontina, né? E para o mercado, o trade marketing é novo, né? Então, sempre exige uma explicação. Eu vou tentar fazer de uma forma bem prática e objetiva, mas que fique claro, né? E para quem está ouvindo. O trade hoje, ele é focado nos clientes parceiros. Então, nós como indústria precisamos desenvolver uma estratégia para o cliente parceiro, né? Então, como o nosso produto vai ser exposto no ponto de venda físico? Como ele vai ser exposto no ponto de venda digital? O trade é uma mescla do online e do offline. Então, na Tramontina, são 7 anos de trade marketing. A gente fica abaixo do setor de marketing corporativo e entrega toda a estratégia da empresa de comunicação para o mercado, né? Sempre focando nos resultados, né? Então, aqui, internamente, a gente fala muito do consumidor no centro. O trade não usa consumidor, o trade usa shopper. A diferença de um e do outro é o consumidor é o que usa o produto, é o que o marketing precisa gerar o desejo, né? E o shopper é o comprador, é o que decide a compra. Então, o trade...
E não necessariamente a mesma pessoa.
Não necessariamente a mesma pessoa. Eu posso ir para o supermercado, por exemplo, e minha esposa solicitar que eu compre um queijo específico. Eu sou um shopper que não vou consumir esse queijo, mas eu vou decidir a compra naquele momento. Essa é a diferença e a gente sempre olha para o shopper, para a jornada do shopper. Quando ele vai comprar, o momento da compra, e que forma a gente vai expor o nosso produto, tanto físico quanto digital, que vai contribuir para que no momento da compra dele, ele tenha a melhor experiência com o produto e ele decida a compra pelo produto Tramontina, né? Então, é esse o papel do trade. Eu, como coordenador, também tenho essa função de fazer uma orientação para toda a equipe, de entender a demanda de cada mercado, né? Então, a gente está falando de um Brasil gigantesco, a gente precisa atuar de acordo com as culturas, os comportamentos de cada mercado, né? Então, em resumo, o trade é isso, né? No Brasil também, explicando um pouquinho, faz 20 anos mais ou menos que a cultura, o setor de trade existe, né? E é sempre uma oportunidade a gente estar explicando o que é o trade para mais pessoas entenderem, se interessarem e buscarem conhecimento nessa área, porque também é uma área que demanda profissionais técnicos com conhecimento específico do shopper, né?
Aí, ó, sensacional. Vamos aprender sobre essa área, já manda mensagem pro Felipe lá no LinkedIn já.
Muito bom, isso aí.
Consegui uma vaguinha.
Corte rápido. Faca. É Tramontina.
E Felipe, falando do Felipe especificamente, cara, quais são as tuas atribuições hoje? Como que é uma rotina tua de trabalho, assim? Porque eu consigo imaginar, você deu um panorama do trade marketing, eu consigo imaginar o que, que a área faz. Mas o que, que você faz, assim? O teu trabalho é ler relatório o dia inteiro? Teu trabalho é, de fato, ir lá no mercado e ver o que, que tá acontecendo? Como que é as tuas funções?
É uma mescla, né? Hoje eu vou explicar um pouquinho para chegar nas funções, né? Mas é uma mescla de funções. Como eu falei, eu fico no corporativo e a Tramontina tem 5 unidades espalhadas pelo Brasil nas suas regionais, né? Então, uma unidade no Sul, unidade, quando eu falo, é uma unidade de vendas, né? Com equipe específica atendendo esse mercado. E junto com essa unidade de vendas tem a unidade de trade. Então, a gente tem 5 diferentes unidades de trade a nível Brasil. E eu fico em uma unidade separada, que é o corporativo. O corporativo tem uma função de orientação, de planejamento macro, de inovação, de ferramentas, de tecnologias. Então, essa mescla que eu comento é, passo o dia analisando dados, buscando informações de mercado, indo para o mercado, observando o comportamento, internamente dando as diretrizes para a equipe também poder desenvolver, por exemplo, um planograma adequado para a jornada, para o comportamento de compra do shopper em uma regional específica, entendendo as demandas do mercado, entendendo as demandas, quando a gente fala de fábrica, de produção, entendendo qual vai ser o lançamento de um produto para que o trade consiga traduzir esse lançamento em uma estratégia de vendas adequada. Então, é esse o papel do Felipe aqui dentro, né? É juntar várias áreas, é acoplar, é integrar várias áreas e traduzir para uma estratégia de acordo com o que o shopper está esperando da Tramontina, do nosso produto. É convencer ele, além do que o marketing já faz de gerar desejo, que ele deve comprar o nosso produto, que é o melhor para o momento dele.
Muito bom, cara. E vai lá, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que você comentou aqui, o trade marketing, ele tem uma colaboração muito grande ali, né? Entre vendas, produção, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tal. O quanto que essa comunicação é importante para que você possa fazer o teu trabalho ali do trade marketing, entender as necessidades da galera, etc. Rola muito essa comunicação entre os diversos setores ou é algo um pouco mais separado?
cara, é uma comunicação necessária. Ela precisa acontecer, nós precisamos estar alinhados e conversando diariamente, né? Então, num organograma aqui, numa tela mesmo, a gente coloca as informações. O que cada área, qual é o papel de cada área, né, no momento da construção de uma estratégia? E falando de trade, a gente precisa, por exemplo, ter uma comunicação muito próxima com a nossa área jurídica, por exemplo, porque a gente está falando de campanhas promocionais. Se eu não tiver uma campanha certificada pelo órgão responsável, eu não consigo executar essa campanha. Então, o jurídico é fundamental. Eu falo de fiscal, porque fiscalmente a gente precisa entregar materiais de acordo com uma orientação daquele estado, daquela região. Com TI, para desenvolvimento do BI, por exemplo, para análise de dados, para avaliação do dado da empresa e do mercado, para a gente tomar uma decisão. Então, a gente sai um pouquinho só do marketing e do comercial, que é o conceito básico de trade, esse elo, e a gente vai para essas outras áreas entender, fazer com que eles entendam também, para que eles nos entreguem soluções e caminhos e que a gente consiga aí traduzir da melhor forma lá na ponta para dar o resultado que a empresa espera. Então, sim, a produção, quando a gente fala, além de tudo que eu já comentei, é estar próximo do processo fabril, da equipe de planejamento e desenvolvimento de um produto, para entender de que forma a gente vai lançar isso depois, né? Então, tem toda essa comunicação, essa integração entre áreas que no dia a dia é fundamental, né? E, de novo, reforçando que a gente sempre vai fazer com que essas áreas entendam que a gente precisa tomar todas as decisões pensando que o consumidor, que o shopper é o centro de tudo, né? Entendendo ele, a gente consegue direcionar. É esse o papel, é essa comunicação entre as áreas que a gente faz no dia a dia aqui, né?
Maravilha! E como que vocês fazem essa organização, cara? Porque eu imagino, eu trabalhei em agência de publicidade durante muito tempo, e às vezes só o fato de você ter uma comunicação ali entre marketing e vendas, que teoricamente já seriam áreas muito próximas, já é difícil. Como que vocês trabalham hoje, ainda mais dentro do tamanho de uma marca como a Tramontina, para que essa comunicação ocorra, para que vocês saibam o que a galera de P&D tá fazendo e vice-versa?
Eu acho que é o principal desafio, né? É ter essa integração. Por mais que na minha fala anterior eu tenha dito que a gente conversa, que parece lindo, maravilhoso, né? Mas a gente tem esses desafios internos, né? Cada um tem que dar o seu resultado dentro da sua área, né? O que a gente faz para conseguir trabalhar uma comunicação mais próxima e efetiva? Além de reportes mensais com resultados, a gente faz reuniões e alinhamento, né? A Tramontina hoje tem uma estrutura gigantesca, né? São 9 fábricas, são 5 escritórios, estou falando só de Brasil, 5 escritórios regionais, diversas áreas corporativas, e marketing, trade, comercial, TI. Tudo isso precisa que a comunicação flua, né? Para que a gente consiga reportar o nosso objetivo, para que eles consigam nos devolver respostas, né? E para isso, a gente, além das reuniões, né, esse reporte mensal de informações e resultados também faz com que essas áreas entendam para onde a gente quer ir, qual é o nosso objetivo, né? Então, esse desafio, ele é complexo quando as áreas não entendem. No momento que as áreas passam a entender qual é o objetivo principal, todo mundo trabalha junto para o mesmo objetivo, né? Então, a gente está falando aí de 20 mil itens disponíveis no mercado, com várias áreas envolvidas para entregar o resultado, entregar a experiência de compra, a melhor experiência de compra aí do shopping.
Cara, eu vou até cortar a nossa pauta aqui pra te fazer uma pergunta que surgiu agora, mas você tá falando de uma estrutura com comunicação entre as áreas e tal, de uma empresa muito grande. Boa parte das pessoas que estão escutando a gente talvez trabalhem com empresas menores, talvez aquele produtor local que até vende no mercadinho e tal. Você acha que dá pra gente pegar um pouco desses conceitos de trade marketing que as grandes marcas aplicam e trazer pro pequeno também? Óbvio que ele não vai ter um setor de trade marketing, talvez, mas utilizar alguma técnica ou olhar para alguma coisa que normalmente vocês olham, você consegue fazer esse transplante, dar uma dica para a galera que é pequeno também nessa área?
Com certeza a gente pode aplicar, né, todo esse conceito, essa base de trade, tanto para o pequeno quanto para o médio e para o grande, né? O trade, a base principal dele é a exposição do produto, é levar o produto para o ponto de venda, expor ele da melhor forma. Então, independente do tamanho da empresa, quando leva o seu produto para o varejo, tem que ter uma lógica de exposição, né? Então, a dica principal é entender se aquele varejo que a empresa vende, o produto, ele tem um público para esse produto. E onde é o melhor local de exposição? Por exemplo, se eu estou falando de Tramontina, eu vou para o pequeno varejo e vou expor utensílios, e eu sei que o ticket médio daquela região é baixo, eu vou expor um utensílio com um valor menor. E para o médio, para o grande, a mesma coisa. Então, eu vou precisar entender, mesmo sendo pequeno, o conceito de trade é entender de que forma o shopper se comporta, qual é a jornada dele, o que ele busca naquele momento. Então, eu preciso aplicar produto bem exposto, marca bem aplicada, uma experiência de compra fluida. Se o mercado local ou o grande mercado tem uma rede social, um e-commerce, de que forma eu vou me apresentar lá dentro? Então, todo esse processo, mesmo não tendo uma área de trade, ele é muitas vezes fica abaixo do marketing, o profissional de marketing ou a agência que atende faz essa ponte com o varejo também, né? Então, sim, é possível, e o trade, ele está por tudo, né? Tudo. Quando eu falo de exposição de produto, o trade é a exposição do produto, né? Então, basicamente, é isso, né? Para a gente poder fazer com que o pequeno e o médio que estão ouvindo também entendam que é possível aplicar.
Sensacional! Vou voltar para Tramontina agora, voltar para o gigante, que é um universo que me desperta muita curiosidade. E, cara, você falou... Qual que é o número de produtos que vocês têm na linha da Tramontina hoje? Você citou 2 mil?
Sim, 10% é 2 mil. São mais de 20 mil SKUs, né?
Nossa.
Divididos entre mais de 60 categorias, né? E todos levando a marca Tramontina. A gente não tem um grupo de marcas, né? A gente coloca a nossa marca nesses mais de 20 mil SKUs.
É, inclusive, né? Às vezes o pessoal relaciona a Tramontina muito à panela, mas assim, as minhas cadeiras em casa são da Tramontina. Eu tenho cadeiras da Tramontina. A Tramontina tem linhas de produtos muito diferentes. E eu queria entender como que é isso, cara, no trabalho de vocês. Como que vocês lidam com essa complexidade em termos de portfólio, de públicos muito diferentes para cada um desses produtos. Não dá uma pirada de vez em quando?
É uma pirada diária, né? A gente comenta que por essa complexidade a gente não pode ser normal, né? A gente tem que estar sempre nesse universo criativo e de loucura e sempre entendendo de que forma a gente vai acomodar toda essa estratégia diferente para cada categoria dentro de uma lógica que dê resultado, né? Então, como tu comentaste, a tua cadeira, ela é Tramontina. Talvez o interruptor da tua casa seja Tramontina.
Olha só.
Talvez a canaleta que fica dentro, né, da parede que conecta no interruptor é Tramontina. Então, saindo de panelas, talheres, utensílios, a gente tem uma estratégia de ferramentas, uma estratégia de jardinagem, uma estratégia de eletros, e o trade aqui é único. A gente não olha a categoria e monta uma equipe para a categoria de produtos. O trade olha para todas essas categorias, para todos os canais. Então, no dia a dia, sim, o desafio da estratégia para cada categoria é complexo. As equipes da ponta, quando eu falo da ponta, são das regionais, das 5 regionais, se abastecem de informações de cada categoria, cada linha, junto com a equipe comercial. Paralelo a isso, a gente tem uma fábrica que tem a expertise no produto. Então, a conexão entre todas as áreas é fundamental para a gente conseguir identificar a melhor forma de atuar para convencer o shopper, né? Então, vou falar especificamente de material elétrico aqui, né? Uma linha que para muitos não é conhecida, né? A Tramontina tem uma linha de material elétrico, uma categoria gigantesca, e a gente tem particularidades dessa linha no mercado, né? Muitas vezes ela não vende se não tiver um promotor de vendas no corredor explicando para o shopper por que a Tramontina é diferente do concorrente 1 ou 2, por que ele deveria colocar Tramontina. E explicar, inclusive, se a qualidade daquele produto, que é o interruptor, é igual à panela, ao talher, porque existe essa desconfiança também. Pô, vocês fazem panela e talher e vocês fazem interruptor. É distante, né? Mas aqui por trás é uma fábrica específica para interruptor. Então, a expertise dela e a visualização de processo é para interruptor. Outra fábrica com expertise em panelas, outra em talheres. Então, a gente tem por trás essa garantia de qualidade de todos os produtos que levam a nossa marca, né? E isso, muitas vezes, a gente precisa explicar entendendo a particularidade de cada linha, cada produto, cada categoria.
Muito bom, e é muito difícil, né, cara? A Tramontina tem, e aí acho que é muito um trabalho de branding, né? De trazer essa qualidade intrínseca no produto, pelo menos é a percepção que eu tenho. É igual, eu vou fazer uma comparação aqui meio boba, mas acho que faz sentido. É igual a marca da Turma da Mônica pra mim, cara. Porque tudo que tem a marca da Turma da Mônica, eu acho que tem uma qualidade muito boa. O miojo da Turma da Mônica é o melhor miojo. A fralda da Turma da Mônica, pelo que a minha mãe diz, é uma fralda muito boa. É, a maçã da Turma da Mônica é deliciosa. E eu sinto isso quando eu vejo a marca da Tramontina, assim. Tipo, tem uma preocupação com a qualidade, com a robustez, com a durabilidade, né? A questão da garantia e tal. Pelo menos me passa isso, assim. Então, parabéns aí pra equipe de vocês que, de branding, vocês fizeram um excelentíssimo trabalho.
É, obrigado, valeu mesmo. E realmente, é um trabalho diário, é desafiador, mas é necessário, né? E esse exemplo é perfeito, né? A Turma da Mônica, ela vai fazer um collab com marcas que ela entende ser adequadas para o produto. Ela vai exigir um padrão de qualidade. E a gente faz da mesma forma. A gente, internamente, não é só branding, né? O nosso setor de inovação, de design, de qualidade, de testes, tem todo um cuidado para que o produto seja entregue com a promessa, né? E a visualização já tradicional de mais de 100 anos, que o produto Tramontina vai ter qualidade, que vai durar, que vai melhorar o dia a dia das pessoas, né? Então, é sobre isso o dia a dia interno, né, que a gente trabalha para entregar sempre o melhor, né? E aí também, né, a gente está sendo reconhecido nos últimos tempos também por uma marca de design, de inovação, com produtos que vão ajudar o dia a dia com tecnologia aplicada. Então, também é sobre isso, também é sobre esse desafio que o nosso branding, nosso setor de branding está trabalhando, né? Como a gente vai mostrar para o público que a Tramontina é tradicional, mas tem um produto inovador, que trabalha, sim, com uma garantia de 25 anos, em alguns produtos, e tem o produto do dia a dia, que vai melhorar mesmo o trabalho dela, vai melhorar, enfim, as funcionalidades, com as funcionalidades vai melhorar o dia a dia, né, das pessoas.
E, cara, dá pra gente trabalhar, vocês conseguem, com um portfólio tão grande, com as coisas mudando tão rápido, que nem você falou, vocês têm agora um setor de inovação que tá trabalhando de maneira muito ativa e pegando tendência de mercado e tal, e aí, sei lá, sai inteligência artificial e, de certo, a galera tá trabalhando nisso agora, e IoT, etc. O quanto que vocês conseguem trabalhar no longo prazo, cara, dentro desse mercado que muda tudo a todo tempo? Vocês conseguem montar um planejamento de longo prazo, falando especificamente de trade marketing, assim? Ou é mais um negócio de, cara, entender o que está rolando agora e a gente vai lá e a gente adapta tudo?
São dois momentos, né? Um é o momento de conseguir planejar a médio e longo prazo, e outro é o imprevisto, né? É o que acontece aí do dia para a noite, né? Então, com a tecnologia, com redes sociais, com as pessoas acessando, um dia está em alta um assunto, outro dia está em alta outro assunto. Como o trade lá no ponto de venda vai aplicar esse caminho, né, e engajar as pessoas e se relacionar com as pessoas de acordo com o momento? Então, nós planejamos, sim, o planejamento a longo prazo, que a gente está falando de um calendário promocional, por exemplo. Dia das Mães, Dia dos Pais, Mês do Consumidor, Carnaval, São João, essas datas não mudam. Então, a gente consegue ter um trabalho mais a longo prazo, né? Falando de um ano, dois anos, quando a gente fala de estruturação de equipe, também é a longo prazo. Porém, quando a gente fala do dia a dia, não tem como ser a longo prazo, né? Então, a gente para tudo, fala com todos os setores, vai para o mercado, entende isso de uma semana para outra, né? Para a gente poder levar para o consumidor o que está no momento, né? O que ele está se relacionando e fazendo com que ele converta, né, de acordo com o que a gente comunica. Então, são dois momentos de planejamento, macro e micro.
Muito bom, cara. Queria entrar agora um pouquinho na parte de gestão de equipe, porque eu queria entender, você como coordenador aí, como que vocês trabalham para tentar manter todo mundo no mesmo rumo. É, dá para manter ainda, você falou muito de criatividade, né? O quanto que dá para a gente manter essa criatividade, mesmo com uma demanda tão alta de trabalho como a que vocês têm dentro da Tramontina? Como que é isso, cara? Como que é gerenciar essa galera?
Sim, criatividade é um ponto interessante, né? Porque a gente se considera criativo, mas pode ser que as pessoas não nos considerem criativos, né? Então, para a gente conseguir ter uma gestão de equipe criativa, para instigar isso, né, a gente trabalha com desafios, né? Então, são perguntas que a gente faz no dia a dia, né? Será que todo mundo está alinhado com o objetivo? Porque se todos estão alinhados com o objetivo, vai ser criativo, vai ter um processo que vai fluir, né? E para acontecer, a Tramontina, por essa complexidade, trabalha com convenções, encontros, né, com essas equipes, para deixar claro. Nós, especificamente no trade, trabalhamos com reuniões mensais de alinhamento com a equipe, então tem esse planejamento macro, esse planejamento micro e alinhamento de diretrizes mensais, onde a gente consegue passar um pouco do desafio daquele momento, onde a gente consegue ter uma visualização do mercado para dentro para entender se a gente está no rumo certo. Entendendo se a gente está no rumo certo, a gente segue. Entendendo o que mudou, a gente faz um trabalho de replanejamento, de mudança de plano de ação, de mudança de diretriz. Então é um pouco disso, né? É instigar, é provocar, é fazer as perguntas certas, né? É entender se a ponta está entendendo e trabalhar de forma criativa para ajustar caso o mercado mude, né? Então é esse o nosso fluxo interno aqui para que a gente consiga engajar as equipes. Né?
Corte rápido. Faca. É Tramontina.
Sensacional, cara. E pra gente já ir caminhando pro fim aqui, quem promoveu esse encontro maravilhoso aqui entre a gente foi a galera da Deskify, né? Então, eu sei que vocês usam Deskify aí na Tramontina, e eu queria entender o quanto que isso colabora pra vocês, o quanto que a ferramenta tem ajudado nos processos do dia a dia, e que partes da ferramenta que vocês usam, né? Se vocês usam todo, o que é a tua parte preferida ali, o que faz sentido pra vocês, cara?
Legal, legal. Realmente, a gente usa o Deskify, e já agradecendo aí, né, a ponte que o Gabriel 1 e o Gabriel 2, né, além do Vitor, fizeram aí conosco para estar aqui, né? O Deskify para nós, assim, é o grande parceiro, né? A gente trabalha com eles aí desde 2020, então mais de 2 anos aí, quase fechando 3 anos que a gente trabalha com eles. E é interessante porque a gente fala aqui internamente, né, e até no podcast anterior, o Vitor comentou, né, os nossos clientes comentam: "Ah, a gente tem uma fase antes do Deskify e depois do Deskify." Aqui é exatamente a mesma coisa, né? A gente se olha e fala, temos o antes e o depois do Deskify, né? Tem até um case no site deles que fala sobre a Tramontina e os números até estão atualizados. Depois a gente pode conversar e atualizar. Mas saímos no case lá de 350 entregas para 5 mil entregas no ano. Hoje a gente está próximo a 20 mil entregas. Então o Deskify, com praticamente a mesma estrutura de equipe, fez dar um salto exponencial aqui em entregas. Sem contar quando a gente fala do tempo, né? Vou falar um pouquinho do antes do Deskify, né? A gente trabalhava uma pessoa interna que recebia demanda por WhatsApp, recebia demanda por e-mail, recebia demanda por chat. Olha, só não recebia por carta, porque eu acho que isso já é muito antigo, né? Mas se tivesse essa possibilidade de receber...
Mas você falou de receber demanda por carta? Quando eu trabalhava em agência, o que mais acontecia era a gente receber demanda por post-it. Vinha alguém e colava um post-it na tua tela e falava assim: "Ó, tem essa tarefa aqui pra fazer."
É, olha... É quase isso, né? E aí, essa demanda por vários canais, primeiro que a gestão disso é complexa, a gestão do tempo disso é complexa, não dava autonomia, não era flexível para a equipe, né? Então, a gente levava aí de 5 a 10 dias para entregar qualquer tipo de projeto. Um card para a rede social, por exemplo, levava 5 dias. Um banner para o ponto de venda para destacar um produto levava 10 dias. Essa construção era demorada. Isso antes do Deskify, né? Por isso que a gente conseguia entregar 350, 400 projetos em um ano. Com a entrada do Deskify e as funcionalidades, tu até me pediu assim: "Ah, o que tu mais gosta?" Cara, eu gosto de tudo no Deskify, porque facilita a minha vida, né? E facilita a vida da nossa equipe. Consequentemente, a gente está entregando mais informação para o mercado, né? O mercado utilizando, vai aparecer o nosso produto, o consumidor vai encontrar o nosso produto e, consequentemente, acontece a venda. Então, Deskify, esse pilar Deskify aqui dentro é fundamental. O depois é isso, a gente conseguir dar para a ponta autonomia, flexibilidade, poder trabalhar de forma rápida, ágil, com qualidade, né? Então esse é o antes e depois do Deskify, né? E até para comentar, Vinícius, a gente passou a utilizar o Deskify como um gerenciador de projetos, não só em trabalhos gráficos, mas em projetos, em planogramas para o ponto de venda. Por quê? Entendendo que ali dentro a gente consegue ter um preenchimento de um briefing, por exemplo, e as informações precisam estar completas para a gente dar o start, a gente consegue solicitar essa demanda, analisar, aplicar, entender os tempos, né? Então virou para nós, além de uma entrega ágil, rápido, um gerenciador de projetos. A gente conversa muito, né, com o Gabriel sobre evoluções e, cara, desconheço uma empresa tão aberta à inovação, à evolução, como a Deskify. Então, a nossa parceira realmente é construtiva e assim, antes e depois é a palavra certa na Tramontina Trade, né, especificamente em relação à Deskify.
Porra, que legal, cara. Que legal escutar isso de vocês. Quer dizer que a gente tá num caminho maravilhoso aqui com os nossos parceiros. A Deskify tá promovendo esses encontros. Fico muito feliz de ouvir esse feedback e fico muito feliz de ter conversado com você, Felipe. Caraca, te espero mais vezes, cara. Já que a gente batizou aqui primeiras participação sua no podcast, pode vir a segunda aqui também, terceira, não tem problema, cara. As portas estão abertas sempre.
Com certeza, com certeza. Primeiro, estão com um parceiro, assim, perfeito, né? Vai construir muito e eu acho que tem uma parceria muito bacana pela frente. Me convida mais vezes, com certeza estarei aqui. Foi um prazerzão mesmo conversar, poder contar um pouquinho sobre trade, contar um pouquinho sobre os nossos processos, nossos desafios e falar um pouquinho do Deskify também. Prazer mesmo, Vinícius, brigadão.
Maravilhoso, um abraço, meu querido. E é isso, a gente se vê na próxima. Valeu!
Este episódio foi um oferecimento de Deskify, seu marketing menos caótico e mais estratégico. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.